Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e este é o Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. E vamos às nossas dicas de leitura de hoje. A gente começa com um thriller policial que expõe fissuras da segurança pública no Brasil. Quem traz os detalhes é a Isabel Cristina.
A violência contra a mulher continua sendo uma das maiores feridas sociais do Brasil. Dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o país bateu recorde de feminicídios. Foram 1.518 vítimas em 2025, um número que reforça a urgência de se discutir segurança, justiça e a proteção às mulheres. É dentro dessa realidade que se encaixa o livro Sem Remorso, do médico neurocirurgião Luciano Manzato. Misturando suspense policial com drama psicológico, a obra apresenta uma história de ficção, mas que poderia muito bem ser inspirada em casos reais que vemos nos noticiários. A trama começa com um crime chocante. Uma mulher grávida é assassinada durante uma invasão à sua casa. O marido, Valentim Ramos, sobrevive ao ataque, mas sua vida nunca mais será a mesma. Além de lidar com a perda da esposa e do filho, ele precisa enfrentar as sequelas físicas e emocionais deixadas pela violência. A partir daí, o livro deixa de ser apenas uma história de crime e passa a ser também um retrato da dor, do luto e da revolta de quem sente que a justiça não chega. Conforme a investigação avança, surgem falhas no sistema, decisões difíceis de entender e uma sensação de impunidade que só aumenta a angústia do protagonista. É aí que o livro levanta uma pergunta incômoda. O que uma pessoa pode fazer quando perde a confiança nas instituições? Movido pela dor e pela frustração, Valentim começa a se transformar. E essa mudança não é apenas emocional. Por causa de um traumatismo craniano, ele passa a apresentar alterações de comportamento que influenciam diretamente suas decisões. Esse é um dos pontos que torna o livro interessante. O conhecimento médico do autor ajuda a dar mais realismo à história, especialmente ao mostrar como traumas físicos também podem afetar o lado emocional e psicológico. Com a narrativa direta e capítulos curtos, Sem Remorso é aquele tipo de livro que a gente começa a ler e quer descobrir logo o que vai acontecer. O ritmo é rápido, quase como um roteiro de série policial. Mas o livro não vive só do suspense. Ele também provoca reflexões importantes sobre violência doméstica, impunidade e os limites entre justiça e vingança. Mesmo sendo ficção, a história faz o leitor pensar sobre problemas bem reais. E talvez esse seja um dos maiores méritos da obra, usar a literatura como forma de provocar debate. Com 176 páginas, é uma leitura relativamente rápida, indicada para quem gosta de thrillers, mas também para quem se interessa por histórias que trazem questões sociais relevantes. No fim, Sem Remorso é mais do que um livro sobre crime. É uma história sobre as consequências da violência, sobre a fragilidade humana diante da dor e sobre como a falta de respostas pode mudar completamente o destino de uma pessoa.
Obrigado, Isabel. Obrigado pela dica de leitura aí. Sem Remorso, do Luciano Manzato, publicado pela editora Viseu, está disponível no site da editora, na Amazon e demais portais de livros, tanto na versão impressa quanto na versão digital. Eu destaco agora o romance Do Tamanho de um Grão, estreia da escritora mineira N. Neta na ficção, que aborda um tema ainda cercado de silêncio: o aborto e os seus impactos emocionais e sociais. Com uma escrita sensível e fragmentada, a autora constrói uma narrativa íntima que convida a reflexão sobre a autonomia feminina, escolhas difíceis e o peso dos julgamentos sociais. Publicado pelo grupo editorial Quixote, o livro tem 120 páginas e acompanha a história de uma mulher que decide interromper uma gravidez não planejada no final dos anos 1980, mostrando como essa experiência individual também reflete a realidade de muitas mulheres. A narrativa, em tom autoficcional, mistura memória e literatura para mostrar os conflitos internos da nossa protagonista. Além do tema central, o livro também aborda o silenciamento feminino, a repressão social e a falta de apoio diante de decisões complexas. N. Neta fala pra gente por que a escolha desse tema do aborto para escrever esse romance.
Meu nome é N. Neta, eu sou autora do livro Do Tamanho de um Grão, que é o primeiro romance da literatura brasileira a trazer o aborto para o conflito central. E uma pergunta, né, que sempre me fazem é por que esse tema? Bom, existe um silenciamento do tema aborto na literatura brasileira no sentido de tornar silencioso, omitir, calar ou impor silêncio ao drama das mulheres que interrompem voluntariamente uma gravidez, né? Esse silenciamento literário, na minha opinião, ele pode ser explicado como uma extensão do comportamento da parte da sociedade brasileira que considera o aborto um tabu. Em termos culturais, temas tabu como o aborto, eles são evitados ou proibidos de serem falados, discutidos, publicados, escritos ou lidos, porque o silenciamento, ele ajuda a manter estruturas de poder e evita disseminar informações que poderiam abrir novas visões de mundo. Parte da sociedade brasileira considera o aborto uma coisa proibida, um tabu, baseado na crença de que tal ato invadiria o campo do sagrado, porque é entendido como um atentado contra a vida em seu sentido religioso, especialmente para as maiorias cristãs. Essa interpretação religiosa do tema aborto no Brasil acabou por se estender ao campo jurídico, tanto que o aborto é um crime contra a vida, segundo o artigo 124 do Código Penal Brasileiro, escrito em 1940, há quase um século, portanto.
Eni Neta comenta também sobre a presença do aborto na literatura.
A criminalização do aborto reforça o ciclo do silenciamento social e, em consequência, também do literário, né? Não que o aborto ele tenha sido ignorado totalmente pela literatura brasileira. Há obras que chamaram o tema, mas cuja estratégia narrativa foi a lateralização, né? O tema aborto não estava no centro, estava na lateral. E dentro de um enredo cujo conflito não é o aborto, cujo conflito central são os casos de dois livros, inclusive muito bons, que é O Melhor Não Contar, de Tatiana Salomão Levi, e As Meninas, de um dos poucos romances de Lígia Fagundes Telles, entre muitos outros, né? Mas, na verdade, a primeira referência que eu identifiquei relacionada ao tema aborto foi um livro publicado em 1893 pelo carioca Figueiredo Pimentel, cujo título é explícito, O Aborto, um romance classificado como realista. Embalado pelo sensacionalismo do título, dizem que o livro vendeu 10 mil exemplares naquela época, além de ter feito sucesso e provocado muita polêmica nos jornais quando ele foi lançado em folhetim. Eu li o livro e posso dizer que não, o tema central do livro não é o aborto da Maricota, a protagonista. Annie Ernaux, que foi uma autora francesa que escreveu sobre o aborto no livro O Acontecimento, ela foi consagrada Prêmio Nobel de Literatura em 2022. E ela é uma mulher que escreve a vida, que escreve sobre aborto, né? E ao ganhar o Prêmio Nobel, eu entendo que reconheceu-se o direito de cada indivíduo narrar sua própria história e legitimou-se o lugar da não-ficção na literatura dos séculos 20 e 21. Eu entendo que essa consagração foi um confronto ao silenciamento literário e, em consequência, ao apagamento narrativo de experiências humanas, especialmente de mulheres, que desestabilizam estruturas de poder e encorajam a abertura de novas visões de mundo, né?
Por fim, a autora explica para a gente sobre as motivações para escrever esse livro.
Esse sentido político da literatura tão caro ao espírito dos tempos me interessa, mas não foi o que me inspirou a escrever Do Tamanho de um Grão. O aborto é um ato comum a milhões de mulheres, desde que o mundo é mundo, e envolve todos os dramas humanos, amor, morte, sofrimento físico e emocional, em seus sentidos literal e metafórico. Tudo o que interessa a quem escreve, critica e lê literatura. Quanto ao meu livro, Do Tamanho de um Grão, eu digo que você vai mudar a sua opinião sobre o aborto, seja ela qual for. Um abraço.
Do Tamanho de um Grão, de Eni Neta, tem 120 páginas e está disponível em livrarias e lojas online como a Amazon. A gente fecha nossas dicas de leitura com dois clássicos da literatura brasileira que voltam ao centro do debate sobre formação de leitores com novas edições comentadas. Noite na Taverna, de Álvaro de Azevedo, e O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. As publicações que chegam às livrarias pela Edipro, na coleção Biblioteca Luso-Brasileira, foram pensadas especialmente para estudantes do ensino médio e trazem notas que ajudam a entender o contexto histórico, o vocabulário e também as referências culturais. A proposta é preservar os textos originais e, ao mesmo tempo, oferecer ferramentas que facilitem uma leitura mais crítica, especialmente para quem se prepara para vestibulares ou para o Enem, onde essas obras costumam aparecer. Publicado em 1855, Noite na Taverna é um marco do ultrarromantismo, com histórias sombrias, marcadas por tragédias e reflexões existenciais. Já O Rei da Vela, de 1937, é um clássico modernista que usa humor e também ironia para criticar o poder, o capitalismo e as desigualdades sociais. Essas novas edições reforçam a importância de aproximar os clássicos das novas gerações e mostram como essas obras seguem atuais, ajudando a compreender o Brasil e os seus desafios. E a poesia sempre tem espaço garantido aqui no Autores e Livros. No Entre Linhas de hoje, Hermes Coelho nos traz um pouco da obra de Pedro Gontijo.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, mais um Entre Linhas aqui no Autores e Livros. O que você trouxe pra gente hoje?
Hoje eu trouxe um autor que eu gosto muito, o Pedro Gontijo. O Pedro, ele tem 4 livros publicados, 3 são de prosa, mas eu tô trazendo um livro de poesia dele, que se chama Vírgula Final e tem o subtítulo A Dissolução do Brasil. E é isso mesmo, Anderson. O Pedro, ele tem uma poesia mais engajada, mais política, mas ao mesmo tempo ele descobre a identidade do país e a dele em muitos dos versos.
Vamos pro primeiro poema?
Vamos, e é o poema que abre o livro, se chama Verso Subversivo. Um pivete, moleque, bandidinho, trombadinha, vândalo. Uma criança jogava pedras nos postes acesos porque queria ver as estrelas.
Olha, um poema forte, né?
Forte e bem a cara do nosso país, né? Porque a gente desumaniza principalmente as crianças da periferia e é esse olhar que o Pedro traz aqui com muita força, né? A gente tão acostumado, principalmente os meninos nas favelas, nos rincões, e esse olhar que desumaniza, e a gente esquece que eles são crianças.
Ele começa falando que é pivete, moleque, bandido, vândalo, mas ele encerra dizendo que é uma criança. E aí, na sequência, ele explica por que que a criança jogava pedra nos postes. A gente também quer ver estrelas, né?
Todo mundo, né? E as crianças, elas conseguem ver mais estrelas do que a gente. E a gente, infelizmente, vai podando esse olhar. A gente nunca deveria perder esse olhar.
Tem um poema também com o nome do livro, né?
Isso, é o que encerra o livro. É, eu confesso que meu poema preferido do livro. Se chama Vírgula Final e eu vou declamar agora. Atrai-me mais a curvatura das vírgulas do que a finalidade dos pontos. A diferença entre a violência e o afeto é o peso da mão. Comida é fundamental. Ainda mais importante é ter fome.
Fome de quê, Hermes?
Olha, fome de poesia, fome de arte, fome de cultura, fome de educação, fome de vida. O Pedro, nesse poema, ele está falando não só da fome para aplacar as necessidades físicas, mas a fome para aplacar as necessidades da alma.
Tem mais coisa?
Tem mais um poema dele. Esse se chama Condições Normais de Temperatura e Pressão. Quanto mais investigo o mundo, mais descubro mim mesmo. E assim, sem cobertas, surpreendo-me. Aqui fora não está tão frio. O gelo era eu.
Hermes, eu quero destacar aqui esse finalzinho do poema. Aqui fora não está tão frio. O gelo era eu.
Essa é uma coisa maravilhosa, Anderson. Porque assim, a gente tem... Isso é muito do ser humano. E eu digo do brasileiro em especial, que é sempre culpar o outro, apontar o outro. E o Pedro faz o movimento inverso aqui. Ele, na verdade, ele se mostra como o foco do problema. tudo aquilo que ele estava criticando no início dos versos, era ele mesmo que estava provocando, era ele mesmo que estava causando. E é maravilhoso, porque assim, o Pedro, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ele é um poeta, um escritor muito consciente, e consciente dos privilégios. Ele é um homem de classe média alta, branco, heterossexual, e ele vai desconstruindo isso com a obra dele, vai aprendendo e vai evoluindo. E quando ele reconhece que ele é a causa da maioria dos problemas dele, ele se permite evoluir e crescer e se tornar um escritor melhor, um poeta melhor, um ser humano melhor.
E aí, com essa poesia, ele nos ajuda a nós também sermos melhores.
É, eu me identifiquei completamente, não vou mentir. É isso. Antes de apontar o dedo para o outro, a gente tem que olhar para a gente e perceber que a gente é que está iniciando muitas das nossas questões. Eu disse tudo, Anderson.
Vírgula final de Pedro Gonticho, publicado
pela editora Caravana, e você encontra facinho na internet, viu? Vale muito a pena.
Então tá, essa aí é a nossa dica de hoje. Obrigado pela participação aqui, Hermes.
Eu que agradeço, Anderson. Até semana que vem.
Até semana que vem. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.